Você está ouvindo a Rádio Câmara de Vitória da Conquista.
Tive sorte de encontrar você. Que debocha do meu jeito de ser. Juras de amor, me esquenta no frio, me refresca no calor. A gente troca de lugar. A gente brinca de brigar.
Lá na casa dos carneiros, onde os violeiros vão cantar louvando você. Em cantiga de amigo, cantando comigo, somente porque você é minha amiga. Mulher, luna nova do céu que já não me quer. Dezessete é minha conta, vem amiga e conta uma coisa linda pra mim. Ai, 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 ai. Conta os fios dos teus cabelos, sonhos e anelos, conta-me se o amor não tem fim. Madre amiga é. Me mentiu jurando amor que não tem fim. lá na casa dos carneiros, sete candinheiros iluminam a sala de amor. Sete violas em clamores, sete cantadores, são sete tiranas de amor para amiga. Em flor que partiu e até hoje não voltou. Sete é minha conta, vem minha amiga e conta uma coisa linda pra mim. Ai, 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 pois na casa dos carneiros, violas e violeiros só vivem clamando assim, madre amiga.
Solidão que bebe a dor e cai em gotas pelo chão, indo molhar a flor do sertão. Sou Cora, Coralina, agora e sou assim, Geraldo Vandré, na Martins Fontes, olhando a noite que nunca tem fim. Sou velho Raul Seixas, sou Butantã, traz amanhã tão ébre e tão fria pra quem já sofreu demais e não pôde amassar o seu pão nos quintais onde viveu. Vivo nessa estrada escura, plantando distância, colhendo saudade, coração abissal, lendo sua suna, ouvindo armorial. Sou tinhorão nas noites de lua cheia, sou facho de fogo que de ano incendeia, cantiga de boi, Rafael Rabelo, que tão jovem se foi. Sou pobre João do Vale, sou Zé do Norte, quem a nega a sorte arrastou pro retiro, calando a poesia de quem foi um dia grande cantador, e assim também sonhou com outro Brasil. Vivo perseguindo um sonho, vai navegante, errante qualquer, fitando as nuvens que tomam a forma de uma mulher. Sou mestre Elomar, na gamileira, Antônio das Mortes, Cipó de Arueira, cheiro de curral, sou Glauber filmando o próprio funeral. E sou Roberto Bar, no fim da noite, andando a esmo na chuva em açoite, dona das lembranças que leva esperanças dos rios pro mar, mas no céu a estrela d'alva não deixa brilhar. Vivo de viver cantando por entre pedras, feras e espinhos, só os passarinhos podem ouvir a minha canção, a minha canção.
Yeah. céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Vento ventania, me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavocar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero soltar meu você e carregar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas nos fios, mandar meus beijos pelo ar. Vento, ventania, me leve pra qualquer lugar. Me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Vento, ventania, me leve para as portas do céu, pois vou puxar as barbas de Deus. Me leve para os quatro cantos do mundo, me leve para qualquer lugar. Me deixe cavocar nos seus desatinos, nas revoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero mover as pás dos moinhos e abrandar o calor do sol.
Muito gado, muita gente, ainda segurei, seguia como num som, e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando, até que um dia acordei. Então não pude seguir, valente lugartenente, de dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tão de ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. Se você não concordar,
não posso me desculpar, não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no seu lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém que junto comigo houvesse,
que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu.
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo,
e já de um dia montei, agora sou cavaleiro,
laço firme, laço forte,
que um reino que não tem rei.
Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não comi nem por ninguém que junto comigo houvesse,
que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu.
Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo,
e já que um dia montei, agora sou cavaleiro,
laço firme, braço forte,
que um reino que não tem rei.
Laiará,
novos tempos, com seus reinos virtuais, as notícias do momento nem parecem ser reais, muita gente já nem pensa, afinal qual vale mais? Ao invés de um sentimento, preferir ouvir o metal, ver só o que sai de dentro de suas telas de cristal. Muita gente já nem tenta distinguir o bem do mal. Acendeu e a noite clareou, nossas vistas se abriram para sonhos e mistérios que o sol nunca mostrou. A verdade absoluta nem Jesus nos revelou. Mesmo crenças ou ciências, nem a arte nos salvou. As pessoas se contentam com migalhas que sustentam tão estranhos rituais. Se houver seres humanos nesse estranho amanhã, para eles deixaremos já mordida essa maçã. Aflição vai ser intensa e a saída de emergência é o espaço sideral. Desde que a roda girou e o mundo acelerou, esse bom e velho império tem um só problema sério.
quantas vistas se abriram para sonhos e mistérios que o sol nunca mostrou. Desde que a roda girou e o mundo acelerou, nesse bom e velho império tem um só problema sério que é salvar o que restou. É a verdade absoluta.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Vida saudável, alimente essa ideia.
Cuide do lanchinho do seu filho, essa refeição é muito importante, não deve se restringir a biscoitos, bolos, salgadinhos e refrigerantes. Os alimentos escolhidos devem garantir os nutrientes necessários para o crescimento saudável da criança. Coloque na lancheira um sanduíche de requeijão e suco de fruta. Não é necessário adicionar açúcar. Outra opção é uma goiaba média, duas fatias de pão de milho com um pouco de requeijão e um copo de suco.
Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara.
A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. 90.3, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Rádio Câmara.
Em Vitória da Conquista, na Bahia, nossa terra maravilhosa, meio-dia em ponto.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você sintonizado nos 90.3 da Rádio Câmara. Sempre uma felicidade entrar no ar e encontrar com você. Você que está em casa, você que está dirigindo e dando essa carona para a gente. A gente fica feliz de saber que você está compartilhando esse momento sagrado do dia com a gente aqui da Rádio Câmara, do nosso Fala Conquista. A gente fica juntos até uma da tarde aqui comigo também, Samara Dias. Muito boa tarde, Samara.
Boa tarde, Guilherme. Uma boa tarde especial para você que está acompanhando a Rádio Câmara. A gente hoje traz muitas informações para você ficar muito bem informado nessa segunda-feira, início de semana. Já quero aproveitar para te desejar uma ótima segunda-feira e que seja uma semana muito abençoada para você e para toda a sua família, viu?
Lembrando que o Fala Conquista é uma produção e realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista.
Fala Conquista.
12 horas, 1 minuto, Samara, e hoje programa bastante movimentado. A gente tem entrevista com um dos engenheiros responsáveis ali pela fiscalização da obra da nova barragem que está sendo construída pela Embasa aqui em Vitória da Conquista. Tem entrevista com... tem um bate-papo, na verdade, com o Andrés Americano, que já está aqui no estúdio com a gente. E para trazer aqui, para tirar as dúvidas de quem vai declarar o imposto de renda, programa hoje bastante recheado.
Exatamente. Também vamos entrevistar a Michele Xavier daqui a pouquinho, que vai trazer informações para a gente sobre a Biblioteca Comunitária do Mirucário, que já cresceu, está realizando várias atividades, e vamos trazer esse destaque aqui no Fala Conquista para você acompanhar e ficar por dentro desse importante projeto que acontece aqui em Vitória da Conquista.
O tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e região.
Hoje, em nossa belíssima Vitória da Conquista, teve garoa no início da manhã de segunda-feira e tem previsão de chuva rápida e isolada durante a tarde e também durante a noite. O tempo segue nublado, com as temperaturas variando por aqui entre 18 e 24 graus.
Já em Itambé, só com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Tem previsão de pancadas de chuva durante a noite. A mínima é de 19 graus e a máxima chega aos 26 graus.
Em Cordeiros, o tempo segue estável, com sol e muitas nuvens durante o dia. À noite, não tem chuva. Os termômetros variam entre 19 e 26 graus.
Em Barra do Choça, o céu permanece com bastante nebulosidade durante todo o dia e também à noite, sem previsão de chuva. A mínima é de 18 graus e a máxima de 27 graus.
Em Caetanos, o cenário é bastante parecido. Muitas nuvens ao longo do dia e à noite, com temperaturas variando entre 21 e 31 graus.
As informações são do Clima Tempo.
Você está ouvindo Fala com Você na Rádio Câmara 90.3.
Agora 12 horas e 3 minutos, Samara. Programa recheado. Com o que a gente começa hoje?
Exatamente, Guilherme. A gente vai trazer um tema importante que une cidadania, solidariedade e responsabilidade social. Você sabia que é possível destinar parte do seu imposto de renda para apoiar projetos sociais sem pagar nada mais por isso, Guilherme?
Essa é uma iniciativa muito importante e quem está aqui para explicar um pouco para a gente como é que isso funciona, se tem algum tipo de declaração específico que nos permita fazer isso, é a Andrés Americano, está aqui mais uma vez. Andrés, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez.
Muito bom dia, Guilherme, muito bom dia, Samara, muito bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. E a gente fica muito feliz de retornar aqui para falar de um tema tão importante, né, dentro deste período de apresentação e entrega da declaração do Imposto de Renda.
Ô Andrés, vamos começar falando o seguinte, né, para o pessoal entender. O que é essa possibilidade de doação feita através do Imposto de Renda?
Essa é uma, como você mesmo diz, né, uma forma de você produzir cidadania, responsabilidade social, a partir das nossas obrigações frente ao imposto de renda. Então, para quem vai pagar imposto de renda, é possível, dentro da declaração completa, você fazer uma doação direta para os fundos credenciados, que, no caso de Vitória da Conquista, é o Fundo da Criança e do Adolescente, né, vinculado ao Condica, e o Fundo da Pessoa Idosa. Então, aquelas pessoas que têm imposto a pagar podem, na hora de fazer a declaração, fazer uma destinação do valor que seria pago para a Receita Federal para esses fundos, de até 3% para cada fundo. Então, 3% do valor devido pode ir para o Fundo da Criança e do Adolescente, mais 3% pode ir para o Fundo do Idoso, porque o limite é esse de 6%, sendo 3% para cada fundo. Isso não é um valor adicional. Vai, na hora do processamento da declaração, que for gerar o DARF, automaticamente o sistema já vai gerar o DARF do imposto devido e o outro DARF do fundo, desses fundos, né, desse direcionamento. E só salientando, não é um valor a mais, é um valor de acordo com o que a pessoa já vai ter que pagar. Então, a diferença é que vai desmembrar. Então, ao invés de pagar um único DARF, a pessoa vai pagar dois, porque um é essa doação para os fundos.
Deixa eu ver se eu entendi direito, Andresa. Na prática, é como se a pessoa pudesse dizer ao governo, olha, essa parte aqui do imposto é para ser direcionada para esse local, é isso?
Perfeito, exatamente isso.
E em relação, por exemplo, você falou só quem vai gerar o DARF. Isso exclui as pessoas que, por exemplo, recebem a restituição do imposto de renda? Como é que funciona?
Podem também fazer essa doação, mas a gente sempre impulsiona que todas as pessoas, né, que estejam ali para fazer a declaração do imposto de renda, façam essa doação. E a gente fala mais excessivamente com as pessoas que vão pagar, para que elas vejam que o que elas vão pagar também já podem ser direcionado diretamente dentro da declaração para um dos fundos, seja do idoso, seja da criança, do adolescente.
Então, essa informação que muita gente não sabe, né? Por exemplo, eu estou sabendo disso agora, já fiz várias vezes minhas declarações, todo ano a gente deve fazer, mas eu não sabia dessa informação. Então, quem está ouvindo agora, que deseja fazer, então é no momento que está fazendo a sua declaração, você pode consultar o contador que está realizando, como é que é?
Exatamente, porque essa doação, ela é feita dentro do programa, é uma declaração... É uma doação feita diretamente dentro do programa do Imposto de Renda. Lá vai ter declaração diretamente do Imposto de Renda, vai ter lá dentro do programa, e dentro do programa ela vai, a partir do... O próprio programa também já dá esse cálculo, a partir do imposto devido, ela já vai doar ali 3% do valor para um dos fundos, ela pode doar para um fundo só, ou ela pode optar por doar para os dois fundos, dividir ali e doar para o... fundo do idoso ou para o fundo da criança e do adolescente, lembrando que o limite é até 3% para cada fundo. Limite total da declaração, 6% do imposto devido.
E nesse caso, as pessoas que, para fazerem isso, ela tem que fazer a declaração completa ou pode ser...
Só pode ser via declaração completa. A declaração simplificada, ela não dá essa opção. Então, assim, e até porque, tanto quanto você vai pagar, quando você vai restituir, as opções melhores sempre são de declaração completa, né? Assim, o simplificado é geralmente para aquelas pessoas que têm pouquíssimas despesas, que não têm ali dependente, que não têm a diversidade que uma declaração completa traz. Então, essa opção é especificamente para as declarações completas.
Vamos relembrar o prazo, né? Porque a gente já está se aproximando. Quem deve fazer a declaração? Explica aí para todo mundo.
Todas as pessoas, né, que tiveram os rendimentos tributáveis aí acima do valor especificado pela Receita Federal, então elas estão obrigadas a fazer essa prestação de contas, esse encontro de contas com a Receita Federal, que no final pode dar tanto restituição quanto pagamento de imposto, né? Se foi retido ao longo do ano menos do que deveria, a pessoa vai pagar o imposto de renda. Se ela teve uma retido na fonte menos do que deveria, ela vai receber de volta. Lembrando que para casos de pessoas que tiveram ao longo do ano um valor retido aí na fonte, este ano ela não estará necessariamente obrigada a fazer a declaração de imposto de renda, porque ficou retido aí na fonte 1, 2 meses, 3 meses, e aí vai sair um lote residual, que é o que a gente está chamando de quinto lote que tinha antes, é esse lote residual, que vai automaticamente restituir a essas pessoas, sem necessariamente precisar fazer a declaração, esse valor na chave Pix dela vinculada ao CPF. Então, a novidade que a gente tem para esse ano é: as pessoas que tiveram imposto de renda retido na fonte em alguns meses, estão ali abaixo do radar para a declaração de imposto de renda, receberá de volta sem necessariamente apresentar a declaração, justamente porque a Receita já viu, já entendeu, e no lote residual, que vai ser um lote depois, né, que a gente está chamando o que era quinto lote até o ano passado, esse lote residual vai devolver a essas pessoas na chave Pix vinculada ao CPF o valor que foi retido.
Andresa, e em relação às opções, esses dois fundos são as únicas opções de destinação ou tem outras opções onde a pessoa pode consultar?
São só essas opções, porque o que, que acontece? A gente precisa destinar para o domicílio que a gente está vinculado, e o domicílio que nós estamos vinculados é Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, para o caso de Vitória da Conquista. Quais são os fundos que Vitória da Conquista tem? Vitória da Conquista tem o Fundo da Criança e do Adolescente e o Fundo do Idoso. Antes, inclusive, Vitória da Conquista só tinha o Fundo da Criança e do Adolescente, então só era possível doar até 3% para o Fundo da Criança e do Adolescente. Hoje, como nós temos Fundo da Criança e do Adolescente e Fundo do Idoso, aí é possível a gente doar para esses dois fundos. Essas são as opções que nós temos. Então, no domicílio em que as pessoas estão vinculadas, né, as pessoas que não são aqui de Vitória da Conquista, mas nos escutam, o fundo é diretamente vinculado a esse domicílio em que ele está vinculado, ou ela está vinculada.
Andresa Americano, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente vai trazer novamente você aqui, porque é muito importante a gente estar falando sobre esse assunto, já que o prazo final já está se aproximando, né, Andresa?
Eu que agradeço. Prazo final, 29 de maio. Não deixe para a última hora, porque quanto mais cedo a gente faz a nossa declaração, a gente consegue evitar erros, a gente consegue retificar a tempo. Quem tem restituição consegue receber mais cedo, né? E aqueles que vão pagar conseguem também se organizar mais cedo. Então, corra, procure o profissional que lhe atende. E se tiver dúvida, na dúvida, procure sempre um profissional, né? Porque a gente seguro morreu de velho, né?
Quem está com dúvida, mas não tem um profissional já escolhido, pode procurar também por Andresa Americano no Instagram, que ela tira dúvida, né?
Pode procurar. Eu, Andresa Americano, no Instagram, que a gente está à disposição.
Tá certo. A gente conversou com Andresa Americano, contadora, tirando dúvidas aqui com a gente sobre a declaração do imposto de renda. E, inclusive, você, caso queira mandar sua dúvida, uma pergunta, pode mandar aqui no nosso WhatsApp, que a gente traz na próxima segunda-feira. Toda semana ela está aqui com a gente com esse nosso bate-papo. Você pode mandar sua pergunta no 77-386-9646. 77-386-9646. Agora 12 horas e 13 minutos. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Fala Conquista para você.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz. Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais.
Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Um novo dia nascendo. Uma nova jornada pra construir, desafios que vem pela frente. Na casa do povo é assim, com trabalho coletivo. Na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Compre do pequeno.
Valorizar o comércio da vizinhança fortalece os pequenos negócios. Eles inovam, melhoram o atendimento e oferecem mais variedade de produtos e serviços. Você não precisa ir longe para ter o que precisa. Escolha o comércio local.
Pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Agora 12:17.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Orbán é derrotado e encerra 16 anos no poder na Hungria.
O estado de São Paulo, ícone da ultradireita global, Orbán é derrotado na Hungria.
Jornal Valor Econômico. Credores buscam gestoras especializadas em reestruturação para recuperar empresas.
O Globo. Orbán é derrotado nas urnas e deixa poder após 16 anos.
No Rio Grande do Sul, Jornal Zero Hora. Negociações de paz fracassam e tensão volta a subir após Trump ameaçar ação em Hormuz.
Correio Brasiliense, Irã e Estados Unidos elevam ameaças após negociação fracassar.
Jornal Estado de Minas, violações de medidas protetivas disparam.
Jornal do Comércio, ministro confirma a intenção de liberar FGTS para endividados.
No Ceará, Diário do Nordeste destaca o aniversário da capital, Fortaleza 300.
À tarde, Bahia, escolas entram na luta para combater violência contra a mulher.
Jornal Correio, 10 pessoas somem por dia na Bahia.
Tribuna da Bahia, preço do tomate dispara em Salvador.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
E olha só, gente, o Fala Conquista de hoje destaca uma iniciativa que vem transformando vidas por meio da educação, da cultura e da ocupação criativa do território.
Tudo começou com a Biblioteca Comunitária do Mirocairo, um projeto simples, mas potente, que nasceu do desejo de ampliar o acesso à leitura na comunidade, Guilherme.
Pois é, Samara, e com o crescimento das atividades e o envolvimento cada vez maior, né, dos próprios moradores da região, a iniciativa evoluiu e deu origem ao Centro de Educação e Cultura Enertina Maria de Souza. E hoje ele é um importante espaço de convivência, aprendizado e mobilização social no Residencial Jacarandá, no bairro Zabelê, aqui em Vitória da Conquista, aquela região ali do Mirocairo, se não me engano, é justamente quem passa ali pelo anel viário, que olha para o lado, vê o empreendimento, que inclusive é vinculado à primeira fase do Minha Casa Minha Vida.
E são várias ações, viu, que vão desde o reforço escolar até saraus, debates e projetos de formação cidadã. O centro atende centenas de pessoas todos os meses e impacta diretamente cerca de 4 mil moradores da região do Mirocairo e bairros vizinhos.
Pois é, e em um território marcado por diversos desafios sociais, o Centro Cultural mostra como a organização comunitária e o acesso à cultura podem ressignificar espaços e construir novas perspectivas de futuro.
E para falar sobre essa trajetória e os desafios da atuação, a gente vai conversar agora com a Michele Xavier, que é gestora e idealizadora. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Michele. É um prazer enorme ter você aqui no nosso Fala Conquista para falar um pouquinho sobre esses projetos que são tão incríveis e que eu tive o prazer de acompanhar desde o comecinho. Estava falando aqui para você, para Guilherme, agora eu vou falar para todos os nossos ouvintes. Eu sou sua fã. Fã do seu trabalho, do seu compromisso com as pessoas, porque durante todos esses anos, essas pessoas foram impactadas, né? Pela cultura, pela educação, pelo amor que você tem ao próximo. E vamos começar falando de como tudo isso começou, né? Como é que a biblioteca comunitária surgiu.
Ai, gente, que honra estar aqui. Muito obrigada por essa introdução, porque isso demonstra um reconhecimento de um trabalho que não é feito sozinho, não é centralizado em mim, mas que envolve toda essa comunidade, todas essas pessoas que sentiu nessa necessidade, nessa falta, muitas vezes, das políticas públicas. Estou muito emocionada. E das políticas públicas que demoram a chegar e que chega de maneira tão lenta. Como você mesmo disse, Guilherme, na sua fala inicial, a gente está depois do asfalto, do outro lado do asfalto. A gente está literalmente à margem do anel do contorno rodoviário. A gente está longe do centro de cultura, a gente está longe, embora não funcionando, do Carlos Jeová, que eu vivi muito ali dentro, do Cine Madrigal, que também está da situação que está, do agora, né, tão recente, a Biblioteca Municipal, nessas condições que me fortaleceu para a idealização dessa biblioteca lá no Mirocairo, que é um pouco do acolhimento que eu sentia quando eu frequentava esse espaço. E a gente vê tantos espaços culturais da maneira que está, é uma tristeza muito grande também. E aí a biblioteca nasce nessa necessidade de suprir essas necessidades básicas de acesso à leitura, porque não é porque não lemos, é porque não temos acesso ao livro por ele ser muito caro. Então, quando você dá a oportunidade de uma criança ou um adolescente fazer a leitura de um livro que ele desejava tanto, mas que a mãe, o pai, a família tem que priorizar o alimento, é aí que a gente entra. E é aí que nasce do meu curso de pedagogia, quando eu estava lá estagiando em espaço não formal de educação, estagiei na CAEPA com Vitória, vi a força dela, me fortaleci, e aí a gente está aí numa proporção que era uma biblioteca comunitária, Mirocairo, e se tornou hoje um centro de educação e cultura Enestina Maria de Souza.
Em quanto tempo essa evolução aconteceu? Desde a idealização da biblioteca comunitária até o estágio atual, que se tornou um centro comunitário?
Começou em 2019, eu digo em 2018 porque foi ali em dezembro, lá na minha garagem, na minha casa mesmo.
Então a gente está falando de algo de 8 anos apenas.
Isso. E aí nasce e vai para um espaço comum a todas as pessoas da comunidade, que é os quiosques, né? Que é aquela área comum, como você esteve lá logo no início mesmo, Samara.
19.
Isso. E aí a gente surgiu essa necessidade de expansão, porque o espaço ele não tinha uma estrutura. E aí foi para a garagem da minha casa e agora a gente conseguiu alugar um espaço onde com os meios próprios estamos pagando aluguel, e agora descobrimos que o melhor caminho também é acessar a política de fomento, né? Então a gente está acessando editais e conseguindo manter aquele espaço vivo. No último sábado a gente teve um Cine Conversa, que foi muito bacana, e já temos uma programação bem extensa daqui para frente.
Michele, eu gostaria que você falasse um pouco dos impactos que isso causa na comunidade, né? Porque, assim, quando a gente fala de leitura, de pessoas que passam a ter acesso à leitura, a livros dos mais diversos possíveis, a gente está falando de ampliação de visão de mundo. Eu gosto sempre de destacar isso quando a gente fala de acesso à universidade, de ações como a criação de um centro comunitário. Fala um pouco dos impactos que já são perceptíveis na comunidade ali da região do bairro Mirucário.
É exatamente isso, Guilherme. É a gente pegar, enxergar uma população potente, criativa, e só lapidar aquele caminho. A gente hoje conta com os meninos que eles jogaram luz ao que significa uma universidade. Aos meninos a gente tem um pré-IFBA lá, onde a maioria, quando cheguei na sala de nono ano para fazer a divulgação do nosso projeto, quando você perguntava para os meninos onde vocês pensam em fazer o ensino médio, Eleusa Câmara, Abdias. Então, sempre pensando do lado de cá, não que essas escolas não tenham a qualidade para abarcar os alunos, mas por que não pensar no IFBA, que é um equipamento federal e está no quintal de casa?
Então, é uma relação de pertencimento ao próprio território, né?
Exato. E de ocupação de espaço que é nosso por direito. E aí, quando a gente faz uma visita guiada, quando a gente mostra essas opções para os meninos, a gente está com... Neste ano, no primeiro ano do pré-IFBA, a gente entrou 10. Ano passado entrou meu filho.
Coisa linda.
Entrou tudo nessa perspectiva da biblioteca existir como essas opções. Então, a gente recebe muita universidade dentro do espaço também. A UESB está sempre presente, a UFBA. E aí, quando a universidade está presente, a gente faz ações, oficinas de ações afirmativas para mostrar que os meninos têm essa opção da universidade também e quais caminhos que eles podem. E também não é apenas acessar. É permanência, é sair de lá com o diploma na mão.
Teve a época da pandemia, né? Em 2019 foi quando vocês começaram, surgiu a pandemia, e imagina quanto foi difícil para todo mundo, para essas crianças também, né? Porque as crianças já vinham ali na biblioteca um espaço de lazer, né? De cultura, de interação, de conhecimento. Só que aí você teve uma ideia brilhante e conseguiu fazer com que a biblioteca permanecesse aberta para essas crianças e adolescentes. Explica para a gente como é que foi esse processo nessa época.
Foi um período difícil, onde tem até um teórico que ele vai nomear isso de sindemia, que é o que a gente passa agora. A sindemia é tudo que é ocasionado depois de uma grande pandemia. Então, a gente ainda está vivenciando esse processo na gente, quando um menino que estava no quinto ano lá, quando parou em 2019, hoje conta totalmente defasado dentro da sala de aula. A biblioteca entra com esse reforço. E aí que nasceu o programa Nós Não Estamos Sós, que a gente dava apoio ludopedagógico para criança e adolescente, que foi afetado diretamente com o período pandêmico, e aí para as suas famílias também, porque esse processo de ir na escola para pegar as atividades, de todo o cuidado, de continuar lendo, a gente levava o livro até a casa, tinha aquela preocupação de levar as atividades, de preocupação do alimento, porque majoritariamente as nossas famílias lá são catadores de materiais recicláveis. Então, para meter a mão no lixo, literalmente, para conseguir o sustento, foi difícil. Então, com muitas parcerias, a gente conseguiu fornecer um alimento, conseguiu dar um suporte para que essas famílias sobrevivessem, porque é justamente isso o papel fundamental da SEC e da biblioteca, é fortalecimento de vínculo, é a comunidade pela comunidade.
Conta para a gente um pouco mais, assim, do processo e da percepção das pessoas do centro comunitário, né? Porque são etapas da construção, que as pessoas percebam aquilo como delas também. Como é que tá essa relação da comunidade, não só do empreendimento da comunidade ali, mas também do entorno um pouco mais amplo, que é o bairro Mirucário como um todo?
É isso, e além do Mirucário, a gente atende o São Pedro, Laje Grande, né, que é um bairro que está muito, um loteamento que está esquecido pelo poder público. A gente tem o Recanto das Águas.
O Laje Grande fica ainda depois do Henriqueta Prates, não é isso?
Isso. Do lado do Henriqueta. E aí a gente tem o Laje Grande, tem o Henriqueta Prates, o Recanto das Águas, a Vila Serrana, o Senhorinha Cairo. Então, todo aquele entorno, ele percebe esse espaço como um espaço de acolhimento e deles que podem chegar, que está aberto neste momento, que está funcionando neste momento e que podem chegar. Então, as famílias, elas já têm essa referência. É mais isso. É uma referência de um espaço que, no contraturno escolar, os meninos vão estar lá fazendo algum tipo de atividade. Pode ser a mais inocente que possível, como a gente tem uma atividade que é o fuzuê na biblioteca. Vão desenhar, vão ler, vão fazer o que quiser fazer dentro desse espaço. Só não estão na rua.
Como é que funciona o acesso a cada um desses programas que já tem dentro do centro comunitário?
É isso. A gente está agora mais trabalhando com atividades pontuais. A gente teve o Cine Conversa no sábado. A gente está em dois clubes de leitura. Tem um clube de leitura Sankofa. Tudo voltado para essa parte de identitária, de pertencimento, de autorreconhecimento. E aí a gente está trabalhando mais nessa perspectiva de atividades esporádicas. Por quê? Eu vou dizer qual é a minha maior dificuldade hoje. É pessoal, é pessoa, é a você disponibilizar uma hora do seu dia em prol do outro. A gente agora, Guilherme, está com uma parceria muito bonita, muito forte com o projeto Maria Nilza do Patagônia, com a Cozinha Solidária. Sabe o que a gente identificou, eu e meu companheiro, fazendo o cadastro das famílias? São 200 famílias atendidas, 200 pessoas atendidas no Miro, 68 famílias. E aí, quando a gente estava no processo de cadastro, a gente identificou que a maioria daquelas pessoas não assinam. E aí, como que o governo do estado, como é um programa do governo do estado, e a gente tem que manter toda essa questão da lista, ir assinada, a gente tem que justificar, elas estão colocando um dedo, isso é muito constrangedor. E aí, eu conversando com uma professora da UESB, a gente conseguiu dois alunos que se disponibilizaram, e aí lá, 2 horas por semana, cada um, para dar aulas para esse público que precisa, ao menos, a dignidade de assinar o nome. Eu queria que eles saíssem certificados, mas é um mínimo de dignidade de não ter que passar pelo constrangimento de colocar o dedo.
Foi um projeto que começou assim pensando nas crianças, nos adolescentes, né, para trazer para eles também mais qualidade de vida e oportunidade, mas que acabou também inserindo toda a família.
Exatamente, é isso. Quando a gente... seria mais ou menos o que o CRAS faz, é fortalecimento de vínculo dentro do território. A gente está ali, sem esse viés ligado à instituição, prefeitura, por exemplo, como o CRAS é vinculado, mas a gente está funcionando como esse terceiro setor e fazendo muita coisa e abraçando essa família desde várias vulnerabilidades que ela carrega e traz. E também na sua criatividade, porque a gente tem mães poetas, a gente tem crianças poetas, a gente tem adolescentes no Neljibá, então é ocupando esses espaços mesmo.
Durante esses 8 anos, né, de história, eu tenho certeza que você já ouviu vários testemunhos das famílias, né, falando sobre as crianças, os adolescentes. Eu queria que você compartilhasse aqui com a gente algum desses, algum que chama assim, muito a sua atenção.
Maria. Maria é maravilhosa. Maria é meu... Ave Maria. Ela vai ouvir. Maria. Maria, eu estava trabalhando, que eu sou também conselheira tutelar dessa cidade. E aí Maria me liga, porque ela conseguiu ler Miro Cairo.